Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Vamos debater aqui o eu e as suas sombras.
Quando tu te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te besarán en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, a amar, me envolverán las sombras.
Então, eu escrevi em 2010, salvo erro, uma introdução a uma antologia de poesia doentes em tratamento no hospital, e na introdução falava nos doentes psíquicos como se fossem sombras que saem para o exterior à procura de um sentido para orientarem as suas vidas. E falei mais adiante numa frase que eu falei: sombras de um dia de sol. Agora, eu quero saber até que ponto é que uma sombra pode sair da sombra ou da penumbra e ser iluminada. Porque a luz é um bem, a luz é um bem que quando sentida por uma pessoa que vive nas trevas, pode ser uma baforada de ar fresco, uma lufada de ar fresco, pode ser uma bênção, um alívio, um lenitivo, a luz em si. E há quem diga até que a luz de Lisboa é única no mundo. A sombra tem várias conotações, diz aquela poesia escrita por um poeta francês que viveu na Nova Caledónia, o Francisco Arcot, que escrevia uma poesia chamada A Sombra, Lomba, que é dedicada a uma prostituta morta, que ele amava muito, e falava naqueles bairros desolados de Londres, e daqueles bairros como Thomas Quincy e Whitechapel, e o escárnio e o ódio e o desprezo que os patifes e os bêbados sentiam por essa inocente prostituta. E o título da poesia é Lombra, a sombra, é ela, a prostituta inglesa morta, era a sombra. Viver na sombra é muitas vezes viver nas trevas, mas nem sempre é assim.
Will e as sombras faz lembrar as sombras da banda desenhada. O Lucky Luck, que era mais rápido que a sua sombra, o Tintim, e faz-me também dizer que Will e as suas sombras, muitas vezes nós temos um lado negro. Nós temos um lado negro e um lado luminoso. As sombras, às vezes, são o nosso lado mais sombrio, são o lado em que nós espalhamos os nossos medos, os nossos sacrifícios, os nossos... Tudo isso. As sombras também das árvores são muito boas e dão muita paz quando está sol. E protege-nos também da chuva, mas não devemos abrigar debaixo das árvores quando está a chuva, porque podem cair em cima de nós. Obrigado.
Ao caminhar à noite, assustei-me com a minha própria sombra, com o efeito de um candeeiro.
As sombras é um conceito desenvolvido por Carl Jung, em que as sombras são uma parte do nosso inconsciente que contém todos os aspectos negativos e indesejados da nossa personalidade. Ela contém tudo o que não queremos admitir ou aceitar em nós mesmos. Os medos, as raivas, os impulsos agressivos e os desejos reprimidos. Devemos compreender e controlar as nossas sombras, pois elas influenciam a nossa vida e fazem parte dos nossos sentimentos naturais, consciente ou não. A sua compreensão evita os conflitos internos e a capacidade de relacionamento. As sombras contêm também um potencial, havendo a capacidade de traduzirem conteúdos e motivos de inspiração artística.
Se o nosso eu é o nosso cérebro, os vários tons de cinzento são as suas nuances. Nuances essas preenchidas com cor pelo nosso coração, talvez, nos trará alegria. E que nos fará ver a vida por outros pontos de vista, mais alegres, mais coloridos.
No meu entender, todos temos um lado sombrio, independentemente da nossa maneira de ser. Pode-se revelar numa forma mais triste e mais sorumbática de estar. Também pode ser um lado mais obscuro e menos conhecido, que normalmente é mais difícil de se revelar e de se notar. Há a luz e a escuridão, e todos importantes são, sem distinção. Às vezes é preciso a escuridão para darmos mais valor à luz. Esta é a minha opinião. E tal como a sombra nunca deixa de parte de nós ser, mesmo que não a possamos ver. Podemos também a uma árvore associar que tem a raiz enterrada no chão, oculta a nossa visão e o lado que podemos observar e que um do outro não podemos dissociar. O id e o eu também me faz lembrar o lado consciente e o inconsciente que estão presentes em toda a gente. Vem-me também à ideia os icebergs que têm à superfície o lado que se nos é dado contemplar e cuja parte submersa é até bem maior do que aquela que podemos olhar. Com o nosso lado mais sombrio nos devemos conciliar, pois ambos fazem parte da nossa personalidade. Há que o admitir, pois essa é a realidade. Mesmo as pessoas mais alegres, otimistas e positivas não escapam à sua sombra, aos seus medos e aos seus anseios. Há que admiti-lo sem rodeios. Há que sermos realistas. Contudo, devemos tentar que este lado mais triste e por vezes mais melancólico e mais soturno não tome conta de nós. Ter atenção para que este não se torne no nosso modo normal e usual de estar. Ninguém está imune a dissabores, à doença, às perdas, à dor e à desilusão. Todos passamos por dificuldades, por isso em todos devemos ver um irmão. E quando virmos alguém a sofrer, devemos tentar ajudar, mostrar solidariedade, bondade e fraternidade. Há o frio e o quente e ambos têm o seu espaço e a sua razão. A alegria e a tristeza podem afetar-nos a todos, isso é uma certeza. Mas devemos aceitar e até mesmo gostar de tudo o que de nós faz parte, tal e qual como somos, com tudo o que temos de bom e mesmo com o que lhe parece mal. Estas facetas fazem parte de toda a gente, embora cada qual seja diferente. Contudo, é um facto que há pessoas maioritariamente mais alegres e outras mais tristes. Talvez as mais positivas se fixem nas coisas boas. Todos com uma depressão nos podemos separar e na nossa dor nos fechar. Às vezes são demasiadas perdas e não conseguimos com elas lidar. O ideal para uma boa saúde mental é não extremar, tentar no meio estar e ao que temos valorizar. Há o preto e o branco, mas também há muitas matizes de cinzento. Vamos, pois, à nossa sombra nos adaptar e não a desprezar. Ela faz parte integrante da nossa maneira de estar. São as circunstâncias da vida que nos tornam mais alegres ou mais tristes. Mas a vida é como uma roda viva e às vezes parece mais ou menos nossa amiga. Devemos, para nos proteger e, no meu entender, no alto nos focar, as dádivas da vida vislumbrar e mesmo agradecer. Mas eu sei quanto é difícil quando estamos a sofrer. Da nossa sombra não podemos fugir, mas podemos nos esforçar para que o lado negro não se torne na nossa forma predominante de viver e de se sentir. Da nossa sombra até podemos sorrir. Vamos com fé e confiança o nosso caminho prosseguir.
Sentir-me perseguido, seduzido e abandonado, pobre coitado, tímido, temido, um fantasma desfocado, digitalizado. Quem és só a tua sombra e vais a algum lado? Não, pior que um poço escuro, pior que na prisão. Sem luz ou som, melhor só em palco, melhor só no altar, elevação. Quem és a tua som? Vais a algum lado?
sombra que foi tudo a sua vontade. E sei que ela está a minha sombra, que foi tudo a sua vontade. E sei que ela me seguia até a eternidade, até a eternidade, até a
sombras mentais assustam até as pessoas sem doença mental. Pessoas sem diagnóstico, é doloroso viver na sombra, a não ser que seja debaixo de uma árvore numa tarde de verão com temperaturas acima dos 30 graus. Sim, a sombra é bem-vinda.
Oi, tudo bem? Tudo bem, fará o tédio que me consome todas as 24 horas por dia. Fará a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crónica no amanhã. Tenho vontade de durar, vontade de chorar, não poder. Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco. Isto sem contar com a ânsia de vómito, reação, a tal pergunta idiota. Fora tudo isto, tudo bem.
A partir do tema Eu e as Suas Sombras, um pequeno texto sobre as outras sombras de mim. Escuto-me. No pensamento errante revelam-se sombras de entes que não conheço, desdobramentos de mim que emergem de um templo sem fundo. Fui lago ou fonte? Observo-me. Mil vezes perdida, menos outras encontrada, não sei se é falha ou ferida esta imensa dor do ser cego na luz. Apagam-se as luzes, fundem-se as sombras. Todos experimentam a ilusão de ser igual e solidário ao partilhar o medo desta momentânea ausência de luz. Divididos e multiplicados por um, todos fomos sendo, em todos, nenhum. Serei lago ou serei ponte? Percepciono-me. Cruzam-se destinos alvoroçados, uns curtos, outros mais ampliados. Se fui lago, fonte ou ponte, nem sei, nem julgo saber. Nesta eufonia de mim, sou prisioneira, enliada em tantos nós, algo que fui aquém do ser. Insinuado o retorno dentro de mim, onde me quebro e despeço das sombras, rumo ao ponto incerto em que penso e me sou. Ser eu? Eu antes de mim? E vós? Que me dizeis da vossa paisagem interior?
A consciência está dividida em três estados. Estádios. Três zonas. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente é a zona iluminada, cheia de luz. O subconsciente é a penumbra. E o inconsciente é a sombra, a negritude. E o objeto da psicanálise é trazer à superfície do paciente tudo o que está recalcado no inconsciente. Ora bem, sombra. Na sombra vivem muitos demónios. Mas também não nos podemos esquecer que Lucifer significava o que irradia luz à letra. E há a luz bendita e a luz maldita. A luz maldita é satânica, a luz bendita é a luz de Fátima, tal e qual o sol apareceu a bailar aos pastorinhos. É a luz de Fátima, é a luz bendita, a luz sagrada. Há duas espécies de luz distinta. Na sombra vivem muitos reclusos,
às vezes até perpetuamente. Nunca souberam o que era viver. Estão privados da sua liberdade pelos crimes que cometeram.
No curso de hipnose clínica que fiz, aprende-se a ajudar o paciente a pôr o seu lado mais sombrio em nuvens. Nuvens que levam esses pensamentos, essa carga negativa, para longe, muito longe. E há quando consiga ver as nuvens perfeitamente. A minha mãe conseguia, eu fazia experiências com a minha mãe quando era viva, e conseguia ver as nuvens, e às vezes eram nuvens cinzentas. E pronto, e isso aliviava bastante.
O ortónimo Fernando Pessoa era possuído por três sombras: Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. A saber, Alberto Queiro, o agricultor, Ricardo Reis, o médico, Álvaro de Campos, o engenheiro.
O sexo dá os bons dias às sombras, como é bom o toque na sombra. A sombra até é bem-vinda em determinadas alturas. A sombra, quando refletida pelo sol, faz de mim um ser mais alto. A sombra tem tantos adjetivos que até me sinto pequeno quando penso em sombras.
Todos nós somos o resultado da combinação entre a nossa herança genética, a nossa educação, as nossas culturas, os valores que nos foram transmitidos, a nossa experiência de vida e as nossas relações, bem como a nossa realização pessoal, entre outras influências. Na sombra desse eu existem ações que nós próprios achamos que não nos pertencem ou que estão fora dos nossos padrões de comportamento, mas com a ativação de um gatilho ou estímulo forte, podem aparecer de uma forma surpreendente e instintiva em muitos casos, motivada, por exemplo, por uma tendência inata de defesa ou proteção do próprio, ou dos que são significativos, filhos, pais, cônjuges, etc. Ou apenas dos seus pertences com significado afetivo ou vital para a sobrevivência ou bem-estar. Se olharmos para a guerra da Ucrânia e muitas pessoas que lutam e matam, estariam longe de pensar que alguma vez isso poderia acontecer. Quando se diz que tudo tem um preço, eu interpreto como que a vida nos vai apresentando novas situações e oportunidades que se tornam opções ou desafios que temos que avaliar permanentemente, em que as nossas sombras vão influenciar as nossas decisões. Essa sessão pode ir alterando a percepção ou a avaliação que os outros e nós próprios fazemos de nós e que nos pode ir transformando. Frequentemente tomam-se ações ou decisões que vão contra a própria natureza e consciência, mas que as circunstâncias tornaram inevitáveis ou por serem apenas a solução mais fácil ou mais vantajosa. Essa diferença entre inevitabilidade e facilidade faz a diferença, mas ambas podem pesar na nossa consciência para sempre.
Eu estava aqui assim a escutar-vos atentamente e veio-me à ideia mais duas ou três coisinhas acerca da sombra. Lembrei-me que há pessoas que são procuradas que têm que viver na sombra, a viver na clandestinidade. Depois há os dias sombrios, os dias mais encobertos, os dias que nos deixam mais melancólicos e mais tristes, por oposição aos dias mais solarengos, mais radiosos, mais luminantes. E também penso que há pessoas que optam por viver na sombra, pessoas que não se afirmam, que querem sempre passar despercebidas, talvez por serem tímidas ou por terem alguma vergonha de se assumirem, mas sim, acho que há muita gente que opta por estar constantemente na sombra, ir atrás do rebanho, não fazer valer as suas ideias, as suas opiniões. Acho que esta é outra forma de viver na sombra. Ocorreu-me também que as imagens dos santos, de Jesus Cristo e Virgem Maria, aparecem sempre com algo luminoso à sua volta. Portanto, também transmitem a ideia de luz, de qualquer coisa radiante, um bocadinho também enigmático.
Há dias assim, dias de alma vaga, tão perto de Deus e tão longe de mim. Sem horas, nem boas, nem más, sem horas sequer, apenas vazio na alma. Há dias assim, dias de alma vaga, há dias assim feitos de silêncio, com a voz de Deus a soar em mim. diz sem risos nem choros, sem horas sequer, apenas silêncio de ouro, apenas dias assim.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.